Sofia is a FM. Quer-se cada vez mais esclarecer, prevenir, dar informação válida, credível. Nada melhor do que falar com um profissional de saúde que está agora usando a linguagem de guerra, e guerra tem sido uma palavra usada muitas vezes por quem nos comanda e pelas autoridades que estão a gerir isto de uma forma muito cautelosa, está na linha da frente. Zé Ramires, bom dia, antes de mais.
Olá, bom dia, Susana, e bom dia a todo o auditório da Rádio Anciães. É um prazer estar em contacto convosco.
Quando pensei em ti para termos aqui esta conversa, tinha imaginado iniciar de uma forma que não o vou fazer. Porque ontem, não sei se tiveste a oportunidade de ver, talvez não, pela tua correria, ontem no Jornal da Noite, ali perto do final, mostraram imagens que me fizeram vir as lágrimas aos olhos, confesso, de colegas teus italianos, profissionais de saúde, enfermeiros, médicos e auxiliares, com desenhos vincados no rosto, tal é a quantidade de horas que andam com a máscara na cara. Olhos com uma tristeza profunda, mostravam angústia, mostravam sofrimento. A minha pergunta é, Zé, estás com medo que isso aconteça em Portugal?
É evidente, claro que tenho medo, mas há algumas coisas que me tranquilizam. Tranquiliza-me a motivação de todos os colegas, das equipas médicas, motiva-me a gestão que está a ser feita pelas autoridades de saúde, a divulgação de toda a informação credível, motiva-me a verem já pessoas que já se interiorizaram a gravidade do problema com que nos deparamos. O medo fica um bocadinho cá atrás. Neste momento, eu e os meus colegas que estamos na linha da frente, falo especificamente aos meus colegas do hospital onde eu trabalho, sentimos-nos fortes e prontos para esta batalha. Eu hoje de manhã, por volta das 8 da manhã, vinha no carro e estava a ouvir uma música que se chama, não sei se tu conheces, dos Dire Straits, Brothers in Arms.
Conheço.
E essa música retrata um bocadinho a postura que nós todos vamos ter que assumir. Vamos ser companheiros nesta batalha, porque isto vai ser uma batalha pela nossa sobrevivência, uma batalha pela vida. E as pessoas têm que interiorizar que cabe a cada um de nós assumir o seu lugar nessa batalha.
Tal como estavas a dizer, de acordo com toda a informação credível que está a ser veiculada, e infelizmente não são todos que a estão a absorver da mesma forma, mas eu espero que ainda chegue o dia, e rápido, que as pessoas absorvam o mais possível essa informação e que se deixem ficar em casa. Quais são os, por exemplo, enquanto estás no hospital, quais são as perguntas mais frequentes que te fazem as pessoas que vão até lá? Ainda há muitas dúvidas, isto para te perguntar, se ainda há muitas dúvidas, há pessoas ainda muito pouco informadas?
Susana, há muitas dúvidas porque há muita contra-informação nas redes sociais e na boca de muitas pessoas que só procuram é alarmar a população. Eu acho que se as pessoas se preocuparem em junto das entidades credíveis, entidades de saúde, nomeadamente ao nível local, nos centros de saúde, junto dos profissionais de saúde, junto dos bombeiros, se preocuparem em obter esse tipo de informação, elas vão ficar tranquilas, e se as cumprirem, acho que vamos superar esta fase da melhor maneira, com o mínimo de baixas possíveis.
Os comportamentos continuam-se a ver comportamentos de risco. Acho que ontem o facto do nosso Presidente da República ter declarado o estado de emergência, eu hoje já noto, porque até ontem ainda havia alguns pequenos comércios que são de risco, onde as pessoas se juntam e estão-se a marimbar para a tal distância de segurança, e pelos vistos aquilo caiu, foi forte, porque hoje já estão fechados. Quando tu vês pessoas que, à partida, tu julgavas serem informadas, inteligentes, preocupadas, a ocupar esses espaços, até lhes ser permitido, portanto, o negócio não fechou por falta de clientes, o negócio fechou porque se consciencializou que isto é grave. Porquê que as pessoas continuam a ter estes comportamentos de riscos é quando estamos a ter um exemplo mundial?
Eu acho que as pessoas continuam a ter estes comportamentos de risco porque pensam que este problema
atinge
só acontece
os outros.
Aos outros, só na China e só na Espanha, que aqui nunca vai chegar. Não, possivelmente, e não querendo criar um cenário de alarmismo, que não faz parte do meu estilo, criar esse tipo de cenários, as pessoas olha, perdi-me, Susana, a minha cabeça anda a mil. Desculpa.
Estávamos a falar dos comportamentos negligentes que as pessoas continuam a ter. Se não for na obrigação, não é? Há muitas pessoas que, se não forem obrigadas a ficar em casa, recusam-se a fazê-lo.
Pois é, sim. Eu acho que as medidas que foram... As medidas, não. O estado de emergência que foi decretado ontem pelo nosso
Presidente da República
foi a maneira mais, entre aspas, agressiva de consciencializar essas pessoas, porque há muita gente que facilita, não é? Pronto, eu acho que há muita gente que hoje já pensou duas vezes, não, se calhar isto é mesmo grave e se calhar vou-me precaver. E o precaver passa pela prevenção, Susana, passa por adotar aqueles comportamentos de higiene pessoal, a lavagem das mãos frequente, o respeitar o espaço de cada um, o ser asseado, o evitar, por exemplo, tocar em alimentos, e nos olhos, no nariz, na boca, manter os espaços limpos, e estes comportamos
vão trazer resultados, não é?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Como és enfermeiro no Hospital de Mirandela e também na Santa Casa, cá está um grupo que é de elevadíssimo risco, não é, Zé? Portanto, tu diariamente prestas os cuidados de enfermagem necessários e obrigatórios aos mais frágeis, mais vulneráveis e agora muito mais porque estão privados de ter o contacto físico com as suas famílias. Também fazes aqui um bocadinho o papel de psicólogo, quase que arriscaria a dizê-lo. Como é que têm sido estes dias pela Santa Casa com os nossos velhos?
Estes dias na Santa Casa... Têm sido duros para eles, porque se vêm privados da visita e do carinho das suas famílias, mas pelo ponto de vista, eles também entendem que é por um bem maior, que é a vida. Mas deixo aqui uma palavra de reconhecimento às nossas auxiliares, a todos os funcionários destas instituições, que têm compensado de uma maneira extraordinária essas ausências. E nota-se, de facto, alguma tranquilidade neste momento. Pronto, eu como estou nas duas linhas, não é? Na linha da frente e a prestar cuidados aqui nesta instituição, tento-me precaver e não me exponho tanto a eles, só em situações mais limite, mas cá estou. Pronto, tentei alterar algumas rotinas do meu trabalho aqui, em vir em horas mais mortas, em fazer um atendimento personalizado e individual. Pronto, e basicamente é isto.
Que leva mais tempo, não é? Obrigatoriamente, que leva mais tempo. E tu, como enfermeiro, és enfermeiro, mas também és pai de duas crianças, tens família. Como é que dormes? Consegues dormir descansado, Zé?
Não consigo. Aliás, até isto, por mais estranho que pareça, não é? E para os proteger, já alteramos algumas rotinas lá em casa. Pronto, e sabes que os miúdos estão a viver um bocado isto, para eles é tudo muito estranho o que está a acontecer, e pronto, tem havido alguma preocupação tanto da minha esposa como minha, de explicar por palavras simples o que é isto e incutir neles aqueles comportamentos simples de assimilar, porque as crianças têm uma grande capacidade de assimilar comportamentos desse género. que os adultos às vezes não têm não assimilar, não é?
Essa aqui é a verdade. Foi a primeira ministra que disse isto: antes de melhorar, vai piorar. Psicologicamente, Zé, tens pensado nisso? Tens parado para pensar que, atenção, que isto dia por dia vai ser cada vez mais exigente, vai ser pior, a longo prazo provavelmente vai ser assustador. Falando aqui da nossa região, estamos preparados para números assustadores e para, de repente, vermos-nos com hospitais carregados de gente e não haver meios suficientes para tratar essas pessoas?
Susana, o que eu posso dizer é que desde os corpos de bombeiros até à parte hospitalar, pelos centros de saúde, há uma motivação extra por parte das equipas e há um pré-planeamento, uma preparação para o que há de vir, não é? Já não fomos apanhados tão de surpresa os nossos vizinhos, os espanhóis e também os italianos. Já tivemos algum tempo para nos prepararmos e isso eu acho que vai ter resultados. As pessoas podem estar tranquilas que todos estes operacionais da área da saúde irão dar uma resposta à altura e não, nunca irão abandonar as populações. As pessoas podem estar tranquilas que estaremos lá, firmes.
Continuamos como estávamos a falar eu disse Primeira-Ministra, peço desculpa, Ministra da Saúde, era isso que eu queria dizer, exatamente. Obrigada, tenho sempre gente muito atenta do outro lado. Estávamos a falar no início que continua a haver pessoas muito negligentes, achar que isto só acontece aos outros, eu sou o maior. José, eu gostava que me fizesses aqui um desenho, de forma verbal, da maneira como esta doença passa de esta pandemia, este vírus passa de pessoa para pessoa e, no extremo, a que ponto é que ela nos pode levar? O máximo é a morte, mas antes de chegar lá, aquela fase de muito sofrimento, com certeza, de quem tem que estar ligado a um ventilador para poder sobreviver. Portanto, queria que fizesse aqui essa, na linha do tempo, como é que isto se propaga.
Pronto, Susana, é assim, de uma maneira simples, de uma linguagem simples, este coronavírus, o Covid-19, é uma doença infecciosa, pronto, causada por uma recente família dos coronavírus. A transmissão é feita, de facto, por projeção, ou seja, projeção de gotículas, até 2 metros, mais ou menos, quando um infectado tosse, espirra ou fala. O contacto é feito através da propagação pelo toque, em superfícies contaminadas, pronto, e depois, não havendo cuidado, o posterior contacto e toque nos olhos, na boca e no nariz. Ao nível de sintomas, fala-se muita coisa, não é? Mas os sintomas principais são, de facto, a febre, a tosse seca e o cansaço. Existem alguns sintomas secundários, como a congestão nasal e o corrimento nasal, a dor de garganta, musculares e, em alguns casos, diarreia. Em relação à prevenção, pronto, passam por aquelas medidas que enunciei há um bocado, o reforço de higiene pessoal, higiene das mãos, o respeitar o espaço de cada um, o espaço pessoal de cada um, evitar a proximidade, o ser asseado, as pessoas têm muito cuidado com a higiene pessoal, o tossir para o braço, evitar e tocar alimentos, manter tudo limpo, pronto, essas coisas todas. Em termos de evolução da doença, a evolução da doença, há alguns casos em que há casos completamente assintomáticos, em que as pessoas têm doença, mas
não sabem que a têm, ligeiros, não é?
Não sabem que a têm, são sintomas, ou não têm sintomas, ou são sintomas ligeiros. E depois há aqueles casos que requerem uma vigilância mais apertada, porque, como tu sabes, e como eu noto que és uma pessoa informada e estás a fazer, de facto, um bom trabalho de serviço público aí na Rádio ACES e tens informado as pessoas acerca disso, muitos casos em que pronto, o estado de saúde das pessoas se complica pode levar a pneumonias intersticiais graves, pronto, graves, em que pode ser necessário suporte ventilatório, ou seja, a pessoa deixa de ser capaz de assegurar aquela ventilação espontânea e precisa de um apoio, não é? E precisa de algum mecanismo que lhe assegure uma ventilação adequada e níveis de oxigênio adequados. Pronto, isto quando estão disponíveis, porque, como sabe,
pois, era isso que eu tinha
perguntado. Não há ventiladores para toda a gente, não é?
De repente um país acha que, ou meia dúzia de pessoas acha que um país tem que estar obrigatoriamente preparado para ter 40, 50 mil ventiladores. É impossível, não é, Zé?
É impossível.
Provavelmente, se nos acontecer a avalanche de contaminados que aconteceu em Itália e chegarem ao ponto de escolher quem vai ter direito a um ventilador para sobreviver e quem vai ter que morrer, isto pode parecer duro demais, mas nós estamos sujeitos a que nos aconteça, ou não?
Estamos sujeitos, é assim, mas já preferimos não pensar nesse cenário e preferimos incutir às pessoas que adotem as medidas necessárias para chegarmos a um extremo desse. Mas pode acontecer. Portanto,
Sabes porque é que eu estava a tentar levar-te para uma área mais dura? Eu entendo todos os teus cuidados como profissional de saúde, mas eu tenho a certeza absoluta, e digo sem medo nenhum, tenho a certeza absoluta que se neste momento fosse permitido estarem todos os cafés abertos, pastelarias, restaurantes, muita gente iria frequentar esses sítios pensando, tal como dissemos no início mais uma vez, que só acontece aos outros. E se as pessoas continuarem a ter este comportamento de eu quero lá saber dos outros, eu tenho aqui tomar o café, eu tenho aqui estar com aquele amigo, esse risco vai ser alargado, vai ser cada vez maior. E podemos sim chegar a esse ponto.
Podemos chegar a esse ponto. Eu acho que as pessoas têm que assumir uma postura defesa delas próprias e do próximo, não é? Nós, ok, podemos não nos preocupar connosco, mas temos que respeitar o próximo e protegê-lo. Pronto, eu acho que é uma responsabilidade individual de cada um. Há gente que não quer saber, mas eu acho que nós temos que exigir dos outros, quem está consciencializado deste problema, de facto tem que vestir esta camisola e cumprir as regras, porque agora vão ser regras apertadas, duras, mas para um bem comum. Pronto,
temos aqui uma faixa etária que é muito mal comportada. Nós em off trocamos informações, tu com os teus pais, eu com a minha mãe, e tenho ouvido relatos cada vez mais de que os nossos pais não estão a levar isto muito a sério. Pois não, Zé, falo dos nossos pais, da minha mãe, dos teus pais, e de todos praticamente dessa faixa etária. Qual será o motivo porque que lhe está a custar tanto interiorizar a gravidade desta pandemia?
Susana, o que falamos em off, pronto, eu posso partilhar aqui com os nossos ouvintes, no meu caso pessoal, eu custou a consciencializar os meus pais do problema e tive que lhe colocar isto de outro prisma. É certo que eles estão preocupados comigo, que eu estou na linha da frente, tal como muitos outros, mas pedi-lhe, por favor, preciso de estabilidade, preciso de saber que você está aí seguro para eu me proteger a mim e para cuidar com tranquilidade dos outros. E só assim é que consegui.
Portanto, usaste da chantagem emocional, não é? Tocaste-lhe no ponto fraco que era o teu bem-estar e a tua saúde.
Por eles, por nós e por todos.
É uma luta que continuamos a ter, ainda assim eu acho que eles vão tentar prevaricar, e porque a minha já tentou, e eu estou-me a rir, mas tenho ralhado com ela quase diariamente, e chegamos lá. De qualquer das formas, Zé, estamos quase a chegar ao final desta nossa conversa. Não sei se queres deixar aqui alguma coisa que não tínhamos falado e que achas relevante deixar aqui para quem nos ouve, que neste momento, como deves imaginar, é muita gente, porque está tudo sedento de informação, e ainda bem, e querem ouvir quem sabe. E neste momento tu sabes muito mais do que eu, e pedia-te a ti para deixares aqui então dois ou três conselhos que achas mesmo muito importantes para quem nos está a ouvir neste momento.
Eu quero pedir, de facto, às pessoas que que assumam isto como um desígnio pela vida, não é? Porque isto é uma situação muito grave. As pessoas que sejam responsáveis e que adotem um comportamento positivo e preventivo, porque só assim é que vamos conseguir superar esta má fase, não é? esta
E evitar... Não sei se te perdi, Zé. Estou. Olha, acabei por perder o Zé Ramires. Não sei se consegues ouvir-me. Estou? Houve aqui problema com a ligação. Não sei se vou conseguir...
Desculpa,
ok. Mas estás-me a ouvir agora?
Sim?
Sim? Agora sim.
Susana, que eu fiquei...
Não há problema, não há problema. Pronto, também estamos quase no final. Só uma última palavra. O que é que tu achaste daquela ação de domingo à noite em que um país saiu às varandas e às janelas e vos bateu palmas como forma de agradecimento? Acho que vocês, a partir de agora, vão passar a ser vistos de outra forma.
Normal, fiquei sensibilizado com este reconhecimento. O nosso trabalho é este pela vida, pela saúde das pessoas.
Olha, estou a ter dificuldades em ouvir-te, Zé.
Não, eu estava-te a dizer que fiquei de facto sensibilizado e foi um ato que nos motivou e reforçou em nós mais a vontade de lutar e superar esta fase difícil. Portanto, as pessoas têm que ficar tranquilas, calmas
e preventivas, não é? Cautelosas.
E preventivas e podem ficar descansadas que nós estamos por elas na linha da frente a batalhar contra esta calamidade.
Eu, e em nome de 10 milhões de portugueses, acho eu, agradeço-te a ti, personalizo em ti este agradecimento para todos, mas todos sem exceção, profissionais de saúde e auxiliares, porque enquanto mais metade do país pode fazer, pôr em prática o teletrabalho, vocês é impossível. Têm que estar lá de corpo, alma, sangue e suor, e todos nós vos devemos esse agradecimento. Zé, fizeste noite, estás cansado, agradeço-te imenso ter estado esta meia horinha aqui na nossa companhia, deixaste-nos informações muito válidas, muito úteis, boa sorte, não sei o que é que tenho a dizer mais, e que corra tudo como tu e todos desejam.
Obrigado, Susana, cuidem-se, por favor.
Um grande beijinho, obrigada, Zé.
Beijinho, tchau.
Zé Ramires, enfermeiro de urgência no Hospital de Mirandela, tripulante de socorro dos bombeiros voluntários de Carraseda de Anciães e também enfermeiro que dá apoio aos nossos velhos aqui na Santa Casa da Misericórdia de Carraseda.